portanto, nós somos um movimento cívico constituído por pessoas que passaram por uma situação de infertilidade e, no fundo, criámos esta associação para apoiar os casais com dificuldades em conceber. Surgimos já em maio de 2006, contamos com 6 anos de existência, temos cerca de 5 mil membros ativos. E portanto é um bocadinho uma entreajuda para os casais. Temos um fórum, temos psicólogas que ajudam também no apoio psicológico, temos sempre também este tipo de reuniões, já tivemos em setembro do ano passado também com os diferentes grupos parlamentares para expressar as nossas preocupações, e temos feito realmente algum trabalho na sensibilização, a desmistificação do que é a infertilidade, campanhas também para os médicos de cuidados primários, para encaminharem os casais, porque às vezes perde-se muito tempo no diagnóstico, perde-se muito tempo naquela fase primária, e às vezes os casais devem ser logo encaminhados, porque já têm uma idade, não é? Com o adiar da maternidade, os casais já têm uma idade que realmente não permite muitas esperas, o relógio biológico está contra nós, e por esse motivo as nossas grandes preocupações neste momento são efetivamente se vai haver cortes no orçamento para 2013 para a parte da procriação medicamente assistida, se realmente a medicação vai continuar a ser coparticipada, porque houve uma alteração na coparticipação aqui há uns 13 anos atrás, se realmente não vai haver um retrocesso nessas condições e se realmente vai continuar a haver um investimento nos centros de procriação medicamente assistida, que nós sabemos que até são alguns, e que se calhar podia haver uma consolidação, digamos, dos esforços, porque estão os meios um bocadinho dispersos, muito concentrados em Lisboa, Coimbra, Porto, não há nada a sul do Tejo, ali o Garcia da Horta, mas pronto, isto faz parte da grande Lisboa, mas Alentejo e Algarve está muito mal servido de centros. No fundo, são estas as nossas principais preocupações. E também uma situação que nós temos vindo a batalhar desde sempre, que é a inclusão, isto sei que não depende de vocês, mas talvez dependa um bocadinho da vontade política, a inclusão da infertilidade nos seguros de saúde, porque neste momento tudo quanto esteja ligado à infertilidade é excluído pelos seguros de saúde, um simples diagnóstico, uma simples ecografia, tudo. E a Espanha, por exemplo, já é coparticipado nos outros países europeus. Portanto, no fundo, são estas as nossas principais preocupações e, claro, a maternidade de substituição, que eu creio que é por isso que
Exatamente.
Estamos aqui hoje, não é?
Muito bem, agradeço ter vindo cá, sim senhor, fez uma apresentação, entretanto esta apresentação, se depois tiver a amabilidade de enviar via mail,
sim, claro.
Porque isso depois facilita-nos já a distribuição por todos os deputados da Comissão de Saúde também,
claro.
Não é? É evidente que eu tomei nota das preocupações que a Associação tem, e não menosprezando, como é evidente, mas efetivamente esta audição vem no conjunto do processo legislativo que estamos a tratar sobre a alteração do regime jurídico. E dentro das alterações do regime jurídico há um tema que nos tem sido mais caro pelo interesse que tem despertado nas pessoas, naturalmente, e também pela especificidade que representa, e que eu vejo que está aqui, de facto, um dos objetivos da Associação Portuguesa de Fertilidade, estou a ver aqui na apresentação, era exatamente legislar sobre a maternidade de substituição. Como sabe, neste momento nós temos dois projetos em cima da mesa, um projeto de lei do PSD e um projeto de lei do Partido Socialista, que de facto legisla sobre a maternidade de substituição, e é no âmbito desses projetos de lei que estamos a desenvolver este grupo de trabalho, no fundo, para ouvirmos também as pessoas ligadas à matéria e que nos podem ajudar a tomar algumas decisões. Portanto, não sei se quer fazer alguma exposição inicial sobre este tema.
Nós tivemos a oportunidade de ler ambos os documentos dos projetos de lei, e acho que há muito pouco. Bem, à noite estive a conversar com a Cláudia, que ela infelizmente hoje não pôde vir, que é a presidente da associação, e estivemos aqui a conversar, e realmente nós concordamos que nesta fase inicial é realmente importante legislar sobre a maternidade de substituição em situações clinicamente comprovadas, ou seja, só realmente quando existe uma situação clínica que é impeditiva de uma gravidez, como mencionavam uma ausência do útero, mas eu fiquei aqui um bocadinho confusa no vosso projeto de lei, porque só fala realmente na ausência de útero, e eu não consegui perceber aqui onde é que estão incluídas as outras patologias, nomeadamente na sequência de uma doença oncológica, ou uma malformação do útero, em que realmente não tenha, não haja realmente, não seja viável uma gravidez. Eu não consegui perceber aqui onde é que estavam essas patologias, portanto, isto era um dos pontos que eu gostaria de esclarecer. Não consegui...
Ou seja, eu vou falar pelo projeto de lei do PSD, que é aquele que eu melhor conheço, porque é o nosso projeto de lei, não é? Nós somos os três do PSD. Na audição anterior estava um senhor deputado do Bloco de Esquerda e um senhor deputado do PS também. Nós assumimos a maternidade de substituição como uma solução absolutamente excepcional para casais que querem ter um filho biológico, naturalmente, e que a maternidade de substituição é a única resposta clínica para, para lhes proporcionar essa vontade, para lhes concretizar essa vontade. Portanto, primeiro é a situação absolutamente excepcional. E depois, para além de termos construído a maternidade de substituição como sendo um negócio jurídico gratuito, portanto, esse enquadramento todo, na excepcionalidade, exatamente, consagramos a ausência do útero. Como sendo a causa mais facilmente comprovada, porque, quer dizer, a senhora ou tem útero ou não tem útero. Portanto, sobre isso não há discussão. Entretanto, naturalmente que a infertilidade pode ter outras causas para além da ausência do útero. Portanto, nós consagramos na linha seguinte uma solução exatamente para outras situações que sejam... em que consagramos a possibilidade de outras situações clinicamente comprovadas que sejam asseguradas pelo Conselho Nacional da PMA, ouvida a Ordem dos Médicos. Portanto, que é o artigo 8º, o número 4, para a legislação prevista no número anterior, não é? E sempre a título excepcional, o Conselho CNPMA, ouvida previamente a Ordem dos Médicos, pode autorizar a seleção de negócios serviços gratuitos de maternidade de substituição em situações clínicas que o justifiquem e desde em conta e preenchidas as condições que estão.
Portanto,
PSD e o PS também julgando numa solução relativamente.
Estão muito semelhantes.
Aliás, os dois projetos de lei, quer um quer outro, sustentam-se muito no parecer do Conselho Nacional da PMA.
Sim, faz todo o sentido.
Depois fazemos algumas opções e algumas diferenças também assinaláveis. Mas no objeto, ou seja, na admissibilidade da maternidade de substituição, a nossa solução foi essa. Portanto, foi a ausência de útero e depois deixar uma porta aberta para outras situações, mas através de da salvaguarda estabelecida pelo Conselho Nacional da PMA e de um parecer da Ordem dos Médicos. Entretanto, já temos aqui diversas personalidades e algumas instituições, algumas das quais nos referiram que nós deveríamos legislar consagrando a ausência de útero ou doença de útero. E dessa forma conseguiríamos abarcar todas as situações.
Eu fico um bocadinho confusa neste ponto, mas agora depois do seu esclarecimento, realmente parece-me um bocadinho mais amplo esta, digamos, as situações clinicamente comprovadas e sendo ouvida a Ordem dos Médicos e sendo ouvido o Conselho Nacional de PMA, parece-me realmente então haver aqui outras situações além da ausência do útero. Isto era uma das nossas preocupações, era que fosse unicamente considerada a ausência do útero. Agora, depois desta justificação, já estou um bocadinho mais descansada, honestamente. Relativamente ao facto de não existir qualquer pagamento ou benefício ou doação, nós também estamos de acordo com esta situação, porque lá está, para não tornar isto um negócio, e realmente também para que seja efetivamente uma situação... em que não se abram grandes exceções e que não haja maneira de contorná-la. Agora, há aqui uma outra... deixa-me só ver aqui nas minhas anotações. Acho que foi aqui no projeto do PS. O PS também se propõe a legislar sobre a... Onde é que está? Que é lícita a transferência... pós-mortem do embrião para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai, nomeadamente o manifestado no documento, blá, 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 blá. Isto parece-nos aqui um bocadinho de discriminação de género, porque acaba por ser possível, legislando sobre a maternidade de substituição, que caso haja a morte também da mãe e o pai esteja vivo e haja um embrião criopreservado, que pudesse então ser também o pai recorrer à maternidade de substituição. Aqui parece-nos um bocadinho de discriminação de género, ou seja, este novo artigo que o PS propõe a introduzir, acaba por haver aqui uma discriminação de género. Isto foi uma das situações que nós verificámos aqui. Se bem que deverá também legislar sobre a transferência dos embriões pós-mortem, mas acaba por haver aqui uma discriminação de género. Isto foi um apontamento que nós aqui fizemos.
O PSD não altera isto porque no nosso diploma nós não temos. O PS está que tem esta opção. E o que eu posso dizer é que vou fazer essa referência aos seus deputados para o socialista e eles depois.
Porque afinal, se nós formos olhar para o projeto parental, foi iniciado antes da morte de um dos parceiros, não é? De um dos membros do casal. E se vamos abrir uma exceção a que depois da morte do marido haja um embrião fresco ou criopreservado ou o que seja, e que a mulher possa dar continuidade a esse projeto parental, também deveríamos então abrir aqui a exceção para não haver uma discriminação de género. Isto foi realmente o que nós discutimos. E também na maternidade de substituição.
Desculpe.
Não. Nós estamos muito por dentro do assunto e começamos a pensar em todos os detalhes e cada vez. Isto porque realmente nós lidamos todos os dias com casos que são muito excepcionais. Apesar de haver um universo muito grande de casais com infertilidade, nós acabamos também por lidar com aquelas situações limite em que, por exemplo, vou referir aqui outra relativamente à maternidade de substituição. Referem que na maternidade de substituição só é viável fazer-se a maternidade de substituição se um dos membros do casal forneça os gâmetas. Ora bem, existem casais em que ambos membros do casal têm infertilidade. O homem tem azoospermia, a mulher não produz óvulos ou não tem ovários, ou surgiu. Não consigo entender se nas outras situações é permitida a doação de embriões e se é permitida a doação de gâmetas, porque é que na situação de maternidade de substituição não poderá também ser permitida a doação de gâmetas, ou de gâmetas pode ser, mas só de um dos membros do casal, ou é o mesmo de um embrião. Também não acaba, porque se nas outras situações também se pode doar, não é? Embriões, não consigo, para nós não faz sentido esta exceção de maternidade de substituição ter que ser feita obrigatoriamente com gâmetas de um dos membros do casal. É mais uma situação.
Temos ouvido opiniões opostas e diversas, aliás, que não podia deixar de ser neste tema, porque de facto é isso que acontece também, já que ouvimos que não devia haver doação, ponto final, portanto tinham que ser sempre do casal, não é? Mas pronto, independentemente das opções éticas, entre aspas, que se colocam, aquilo que nos está a dar nota, sobretudo, é uma incoerência jurídica do sistema que está construído. Acho que é mais isso.
É porque realmente se a doação de embriões e a doação de gâmetas é permitida e vai remeter para a legislação nesse sentido, o que vai haver aqui uma incongruência jurídica se forem realmente, digamos, anular essa exceção na maternidade de substituição. Aqui, deixe-me ver, eu acho que para as despesas médicas já estão contempladas, eu não tinha visto aqui, mas as despesas médicas para, digamos, a mãe de substituição também já estão contempladas. Sim. Acho que aqui o último ponto, que isto desde há muito tempo que nós temos andado a falar nisso, que é o tempo de criopreservação dos embriões. Na legislação diz que são 3 anos. Isto é claramente muito pouco tempo para um casal que fez um processo de procriação medicamente assistida. Quem passou, como nós, passámos por um processo destes, não é? De uma fertilização in vitro ou qualquer coisa assim dentro do género, Sabemos que às vezes não funciona à primeira vez, ficamos com embriões congelados, depois tentamos daqui por mais uns 3 meses, mas continuamos a ficar, às vezes há um, realmente, o recomendável é que não haja um excesso de embriões congelados, mas às vezes acontece ficar com 6 embriões, transferir-se 2, no ciclo seguinte transfere-se mais 2, consegue-se uma gravidez desse segundo ciclo, por assim dizer, nascem, por exemplo, o casal não está preparado, às vezes, para o fim de 1 ano e pouco, ou ao fim de 2 anos, que é o prazo findo estabelecido pela lei, para ter outro filho. Tem que se dar mais tempo. Às vezes, o casal não faz uma transferência de embriões imediatamente ao ciclo que deu negativo. Às vezes, espera 9 meses, às vezes, espera 1 ano. Estão devastados, querem recompor-se, querem restabelecer-se. E, realmente, os embriões que ficaram congelados após o nascimento de um outro filho... é um tempo muito curto para os casais tomarem uma decisão de ter um segundo ou um terceiro filho nestas circunstâncias. Na prática, é um tempo muito curto, os 3 anos. A nossa sugestão era que isto fosse aumentado para 5 anos, o prazo mínimo, para depois dar a decisão ao diretor do centro para prolongar, por exemplo, por mais 2 anos, ou seja, haveria um limite, digamos assim, de 7 anos. Mas o primeiro prazo ser alargado para 5 anos e depois mais 2 ou 3 anos e a partir daí sim dar, ao diretor clínico a decisão de o que fazer com os embriões. Até está, normalmente é dado ao casal a opção de poder doar o embrião, de poder dar para a investigação, poder dar, ou a destruição dos embriões, que é um processo abstrato para mim também, mas...
Está salvaguardada, que por acaso quer no projeto do PSD, quer no do PS, e inclusive a redação é exatamente a mesma, porque lá está, é uma das notas que resultaram do parecer do Conselho Nacional da PMA. Portanto, a solução que nós defendemos, PSD, e o PS também defende isso, é de facto, é mais ou menos essa que a Sra. Estava a referir, só que em vez de 2 anos são mais 3 anos. Portanto, a possibilidade de, caso o casal, a pedido do casal, o diretor do centro assumir o alargamento do prazo de criopreservação por mais 3 anos. Portanto, no fundo, salvaguardamos com 6 anos na totalidade.
Mas deixam critério à responsabilidade do diretor do centro.
Sim, sim.
E não deveria ser o diretor do centro, nos 3 anos iniciais, deveria ser a decisão do casal. Porque ao fim de 3 anos, imagino, pode ter tido o casal uma criança há 1 ano, há poucos meses... resultado de um outro ciclo, ou resultado... Porque e depois existem situações muito excepcionais, em que, por exemplo, imagino, um casal, excepcionais que se calhar até não são assim tão excepcionais, um casal inicia um processo de PMA num centro público. O resultado desse tratamento é negativo. Sabe que só daqui por 1 ano é que poderá ter um novo tratamento, fica ali com embriões congelados. Entretanto... pensa, não vou estar à espera, vou para um centro privado. Tem uma criança nesse centro privado ao fim de uns 6 meses ou 1 ano e continua com embriões criopreservados no centro público. Por exemplo, às vezes há situações destas, embora não seja eticamente correto, e nós realmente, quando há casais que sugerem este tipo de abordagens, nós desaconselhamos completamente, porque devem continuar os processos, porque, quer dizer, o desejável é que não haja esta quantidade de embriões sedentários. Mas, realmente, existem, continuam a existir este tipo de situações. Agora, não consideramos correto que esta decisão esteja nas mãos do diretor clínico por um período tão curto. Ou seja, o período inicial, este primeiro período, ser alargado. Isto é uma coisa que qualquer pessoa que passou realmente pela infertilidade dir-lhe-á que é muito pouco.
Muito bem.
E eu acho que, de resto, pelo que eu estive a ler... deixa-me só ver se eu tenho aqui mais algumas anotações... realmente, relativamente a aos projetos de lei, são mesmo só os apontamentos que nós temos, são estas pequenos detalhes, mas que às vezes são exceções, são situações muito limites, mas que efetivamente elas existem e nos passam pelas mãos. Agora, relativamente à associação, relativamente ao nosso... as nossas preocupações prendem-se efetivamente com o facto de haver cortes e alguns retrocessos nas condições a que estes casais estão sujeitos neste momento. As listas de espera continuam efetivamente muito alargadas, as listas de espera para o acesso aos tratamentos de PMA no Serviço Nacional de Saúde. Continua a ser muito contraproducente a realização de um ciclo por casal por ano, até mesmo porque as taxas de sucesso aumentam caso os ciclos de tratamento sejam mais próximos, porque pronto, existe ali aquela estimulação ovárica, existe ali todo o tratamento em si, reúne-se aquelas condições para propícias a uma gravidez, e espaçar tanto os tratamentos um ano é muito. E realmente o retrocesso, se há algum retrocesso na medicação, porque isso teve, acho que foi uma das melhores coisas que possam ter feito, foi o aumento da comparticipação, porque os medicamentos para a fertilidade são muito caros, e isto preocupa-nos que haja alguma alteração na comparticipação da medicação e no acesso.
Mas a comparticipação da medicação
continua? Continua nos 69%, era anteriormente 37%. Um casal gastava facilmente por ciclo de tratamento entre 500 a 1000 euros na medicação, com a medicação a 37%. Agora, com 69%, gasta 200 euros, coisa que o valha. Continua nos 69%, mas nós, é um dos grandes nossos receios, é que haja um retrocesso na comparticipação da medicação. E realmente continuamos a não compreender esta situação das seguradoras não incluírem fertilidade. E eu acho que acabava por também significar um alívio grande para o Serviço Nacional de Saúde, porque assim, 30% da população em idade fértil tem seguro de saúde. Portanto, não faz sentido, sendo a infertilidade uma doença, porque é que é excluída desta forma? Há projetos em Espanha, várias seguradoras oferecem nos pacotes de seguros tratamentos obviamente limitados, com ciclos limitados, mas realmente acaba tendo em conta que as taxas de sucesso rondam os 30%, já seria um alívio bastante simpático para o Serviço Nacional de Saúde. Agora, realmente nós não sabemos por onde pegar para forçar, digamos assim, as seguradoras a começar a comparticipar os ciclos de tratamento. Eu acho que parece que é tudo o que nós tínhamos para expressar.
Vou-lhe pedir a sua opinião.
Sim.
Em relação à experiência que tem tido. Falou-nos aqui da percepção que teve ao ler os pareceres acerca da obrigatoriedade na gravidez de substituição, ou na gestação de substituição, de um dos pais biológicos ter que ser obrigatoriamente um dos doadores.
Uhum.
Nós ouvimos aqui muitas pessoas, como o deputado Miguel Santos lhe disse, que até estavam na disponibilidade de nos sugerir que ambos os pais deviam, ou que o material genético devia vir de ambos.
Sim.
Os pais. Portanto, não haver doadores externos ao casal e só nessas possibilidades se permitir o recurso a um útero.
Uhum.
Isso seria, para muita gente, a situação perfeitamente ideal.
Claro.
Porque a mulher que empresta graciosamente o seu útero, não teria sequer ligação genética ao bebê, que essa seria a situação ideal. Alertou-nos aqui para o caso que a pessoa que esteve aí sentada antes de si, o professor Mário Sousa, também nos alertou, que é o facto de poderem, em algumas situações, haver um casal em que ambos sejam estéreis, ambos sejam inférteis, e, portanto, embora ele nos tenha dito que, que é uma situação muito rara, que ela pode vir a acontecer. E eu pergunto-lhe, da experiência que tem de trabalhar com casais que estão a tentar procriação medicamente assistida, o que é que nos sugere, deste ponto de vista? Ao fim de quantas tentativas é que se considera que aquele casal, ou de que aquele útero, clinicamente não será, nunca conseguirá levar a cabo uma gravidez? Nós ouvimos aqui falar de 3 tentativas, de 4 tentativas, e se nesse caso consideraria que esse seria um útero que estaria nas condições que nós consideramos como as condições nas quais se pode recorrer a um negócio não oneroso de gravidez de substituição.
Sim.
E da sua experiência, quantos casais nessa situação, porque de certeza que já encontraram casais que passaram por todos esses ciclos e não conseguiram. Uhum. Tem uma ideia de se os casais poderão considerar a hipótese de recorrer à maternidade de substituição ou se na eventualidade de não conseguirem, através das técnicas de PMA, uhum, que se afastam a ideia de ter um filho biológico? Era só a sua percepção de lidar com estes casos e da associação?
Cerca de 90% dos casais que recorrem às técnicas de PMA acabam por conseguir uma gravidez e a média é que as taxas de percento andam à volta dos 30%. E, portanto, estes casais que estão, digamos, nesta faixa dos 90%, acabam ao fim de 3, 4 tentativas por conseguir uma gravidez. Às vezes estas gravidezes nem todas chegam a bom porto, mas acabam por conseguir uma gravidez. Por exemplo, temos um caso de uma senhora que fez o derradeiro tratamento, 20º tratamento, e conseguiu a gravidez com 20 tratamentos. 20. Ela começou a tentar aos 20 anos e teve agora uma criança que tem 40 anos. Fez praticamente, sim, e lá está, ela nunca desistiu. Agora, ela teve também um tratamento que engravidou e perdeu as crianças, foi assim uma situação dramática. Agora, realmente a média são as 3 tentativas, mas isso não significa que esse útero não seja viável. Às vezes pode haver situações de mutações genéticas depois quando o embrião, e isto também está previsto aqui, que realmente podem fazer o diagnóstico pré-implantacional para saber se existe algum problema com os embriões criados a partir desse casal, porque às vezes é o que acontece, e depois é quando partem para outras hipóteses. Na nossa opinião, realmente a maternidade de substituição deverá ser mesmo só para estes casos clinicamente comprovados. E às vezes não está no útero, está nos gâmetas do casal, que só depois, quando se vai analisar o embrião, é que realmente se vê. Agora, talvez o que seria razoável seria 3, 4 tentativas, mas tentar descartar todas as outras hipóteses relacionadas com os gâmetas, sem dúvida.
Deixe-me colocar uma questão, assim, de uma forma muito simples. Saber também qual é a sua opinião. No caso dos casais inférteis, uhum, em que os dois elementos do casal são inférteis, uhum, o que a doutora nos transmitiu é que deverão recorrer às doações para poderem ter um filho biológico. Uhum. Mas, em boa verdade, o filho nunca será biológico.
Não é para ter um filho biológico, é para ter um filho.
Mas aí não será, porque eu durante esta discussão, eu sou um dos defensores da PMA e da maternidade de substituição. Uhum. Eu, aliás, tal como são as minhas colegas, mas temos colegas nossos que não são, e a opinião pública também se divide, e já ouvimos aqui coisas das mais variadas que existem. Mas um dos argumentos das pessoas que não defendem ou não compreendem a PMA, muito menos a maternidade de substituição, é que os casais deviam era adotar. Portanto, não tem nada que recorrer a isto, há tantas crianças para serem adotadas, portanto, eles deviam era adotar. E agora estou a fazer o raciocínio também nesse contexto, para os casais que são duplamente inférteis.
Sim.
Porque se eles são duplamente inférteis, também não há transmissão genética nenhuma da parte deles, o que significa que, se calhar, de facto, a solução aí é que é mesmo a adoção.
Não necessariamente, porque eles acabam por adotar um embrião e essa mulher tem a possibilidade de poder viver uma gravidez. Não estamos a falar de doação de gâmetas, doação de embriões. Não estou a falar da maternidade de substituição. Estou a falar neste momento puramente na PMA. Eu tenho um caso muito próximo de que realmente tentaram algumas vezes, acho que foi cerca de 4 ou 5 tratamentos com os gâmetas do casal. Não funcionou. Era realmente os gâmetas, os embriões eram muito fraquinhos, não tentaram várias vezes e acabaram por adotar um embrião. Adotaram um embrião e essa senhora teve a possibilidade de viver uma gravidez e pronto, no fundo, adotaram um embrião. E também nós não podemos excluir o facto da adoção em Portugal ser um processo muito complexo. Ser um processo, por isso mesmo, portanto, a adoção do embrião ou a adoção de uma criança, há diferenças significativas, sem dúvida.
Sim, mas eu, na minha concepção, eu não colho o argumento de que os casais inférteis devem adotar. Uhum. Assim também não colho o argumento de que as opções que são feitas no âmbito da PMA são condicionadas pelo facto do processo de adoção ser mais penoso ou menos penoso, mais longo ou menos longo.
Sim.
Portanto, eu não misturo as coisas. Uhum. Mas no caso que estávamos aqui a falar, que é o caso em que há uma dupla infertilidade dos casais, para além da questão que nos elucidou, que é a experiência da mulher ter uma gravidez, mas de facto não há ali material genético nenhum que é transmitido.
Não há, sem dúvida.
Se calhar era exatamente o caso em que eu até entendo o argumento da adoção, em que faria sentido a adoção e não utilizar as PMAs. Então, na maternidade de substituição é que então, não há qualquer tipo, além de não haver transmissão genética, também não há sequer a experiência da mulher ter a gravidez, porque a gestação é feita noutra.
Entre esse fator e ter que estar 7 anos à espera de uma criança na adoção, se calhar esses casais vão preferir ter um bebê que foi por eles, é um projeto parental, independentemente de ser biológico ou não biológico, acaba por ser um projeto. Eles conseguem, apesar de não conseguir, da mulher não conseguir engravidar, porque lá está, não tem útero, ou tem uma patologia que não lhe permite engravidar, acaba por poder também acompanhar a gravidez da mãe, de substituição. Eu sei que isto parece tudo muito, muito abstrato. Ai, sem dúvida. Sem dúvida, o tempo médio para uma... Não faz mal, mas o tempo médio para uma adoção, e além disso, nós temos sabido casos que passam por nós de processos de adoção perfeitamente... A adoção em Portugal é muito complicada, só iniciar o processo é o tempo de gerar uma criança. Eu sei que isto tudo parece... E eu, muito honestamente... Isto é a opinião, eu estou aqui a falar como representante da associação. Se me perguntar a mim, a minha opinião pessoal, eu se calhar poderei ter uma opinião um bocadinho diferente, porque toda esta parte de doação de gâmetas, eu tive a felicidade de conseguir ter os meus filhos com os meus gâmetas e com os do meu marido, mas realmente toda esta parte de doação de gâmetas é muito complexa e eu conheço muitos casais também que desistiram do processo porque não conseguiam aceitar a doação de gâmetas. Mas realmente os casais que aceitam essa doação de gâmetas ou aceitam a doação de um embrião para iniciar o seu projeto parental, não vemos porque não poderão realizar isso, porque a adoção, e além disso nós não podemos pensar, a adoção às vezes não faz parte do projeto das famílias, querem acompanhar aquela gravidez desde o início, independentemente não é digamos a mulher a engravidar, mas querem acompanhar aquela gravidez do início e têm aquele projeto definido, porque na adoção, vai para a adoção e não sabe se vai ter uma criança daqui a 3 anos ou a 10 anos. Mas num projeto destes, sabe, daqui a 9 meses tem uma criança. Consegue estabelecer esse objetivo. E isto, na cabeça de um casal, faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu estou aqui um bocadinho emocionada, mas realmente eu lido com isto todos os dias. Pois... Claro. E percebo com uma especial sensibilidade essas dificuldades todas que as mães e pais querem. Têm um projeto de oportunidade e oportunidade que não conseguem alcançar. Eu gostava só de perguntar se os casos que conhece na associação que não conseguem todos os recursos da gravidez, se a adoção é depois uma solução de recursos? Alguns casos. Mas nem todos, há muitas pessoas que não acabam ou por desistir de serem pais, porque a adoção não faz parte dos seus projetos, ou conhecemos casais que foram ilegalmente fora do país para conseguir fazer a maternidade de substituição. Há tudo, há realmente todas as situações, mas conhecemos alguns casais que puseram o projeto de família deles, é um casal, pronto, e não desistiram da parentalidade biológica e da adoção e de tudo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muitos dos casais evitam a adoção porque sabem que o processo da adoção é extremamente penoso, depois muitas vezes, só o início do processo de adoção, que são aqueles 6, 9 meses, inscrição na Segurança Social ou na Santa Casa, toda a verificação das equipas de adoção, tudo isso, acaba por ser, é muito complexo para os casais. E depois, a falta de informação, a falta de... Eles não, têm, não sabem quando é que vão receber a criança. Quando uma pessoa inicia um processo de adoção, não sabe se vai conseguir daqui a 3 anos, no mínimo, são 2, 3 anos. Eu não conheço nenhum caso, não conheço nenhum caso que tenha sido menos do que 2, 3 anos. E depois é toda aquela... As equipas de adoção em tentarem empurrar para crianças mais crescidas, toda a gente quer bebês... Isto é um processo cruel, é um processo longo, penoso e cruel para os casais e mesmo para as crianças, porque depois algumas crianças acabam por ser devolvidas. Eu acho que é uma coisa horrorosa, horrorosa. É um processo muito complexo, mas seguramente, se o processo de adoção fosse mais claro, se houvesse critérios mais definidos, porque não se compreende porque é que em alguns distritos demoram, sei lá, 1, 2 anos... E casais que estão há 8 anos, que eu conheço casais que estão há 8, 9 anos à espera de uma criança, não têm crianças, nos critérios que definiram. E depois telefonam, olha, temos aqui um projeto para si, não é bem isto, não está nos seus critérios. Olha, afinal a criança não tem 3, tem 5, e afinal não é da raça que... Isto também acaba por ser uma seleção, acaba por haver aqui uma seleção desagradável, eu diria. O processo de adoção, quando falam, eu acho que as pessoas que falam que a alternativa à infertilidade ou digamos, ao projeto dos casais inférteis é a adoção, são pessoas que não têm a mínima noção do que é que se passa neste panorama. Não têm a mínima noção do que é que se passa no seio de um casal infértil e do transtorno que é esta incapacidade do carrossel emocional que nós vivemos cada vez que se faz um tratamento e esse tratamento é negativo e das perdas associadas, porque depois as perdas gestacionais acontecem mais na sequência de procriação medicamente assistida do que numa concepção espontânea e depois toda esta situação da adoção, fala-se disto de uma forma muito leviana, e é quase, para nós é quase uma anedota, no seio dos casais inférteis, é quase uma anedota essa situação de falarem dos casais, ah, não conseguem conceber, adotem. Para nós é uma anedota, quando falam nisso.
A questão da PMA e da maternidade de substituição, sinceramente, a forma como eu concebo é para casais que querem ter um filho biológico. Uhum. Portanto, eu, na minha concepção, não misturo a PMA e a maternidade de substituição com a adoção. Uhum. Porque eu acho que uma coisa não deve ser alternativa da outra.
Sim.
Eu vejo a PMA e a maternidade de substituição como um casal que tem problemas de infertilidade e o projeto parental que tem, o sonho que querem, a felicidade que é objeto, é ter um filho biológico.
Sim, sim. Portanto, na maior parte das vezes é isso
e
mesmo.
É nessa concepção que eu vejo. A questão da maternidade de substituição dentro desta concepção, aquilo que nós incorporamos é que estamos a falar de uma minoria muito pequena de Sim. casais que irão ou que estarão em condições ou quererão recorrer à PMA. Uhum. E sobre isso tivemos acesso a um estudo que há uma ou duas semanas que foi feito em Inglaterra, que tem essa experiência, não sei se já tem conhecimento desse estudo também, com crianças que nasceram através da maternidade de substituição e que estão no seio dos casais e que já têm 10 anos de idade. E é esse estudo que nós estamos a estudar também neste momento. E veio também corroborar a percepção que nós temos que, de facto, será uma... Estaremos a falar de algumas dezenas de casais. Uhum. Esse estudo, nomeadamente, inquiriram 43 casais, porque foram 43 casais aqueles que eles encontraram e que se dispuseram a responder ao inquérito. Não é? Mas que o total encontrado não terá sido muito maior do que esse. Ou seja, a nossa percepção que nós temos é que, a ser consagrada a maternidade de substituição, se tivermos que fazer contas, entre aspas, daqui a 1 ano ou 2 anos, teremos 20, 30 ou 40 casais que terão recorrido à maternidade de substituição.
Sim.
É essa a ideia que também tem na
associação. Sim, é possível, sim. Nós temos realmente essa noção de que o número de casais, onde não é de forma alguma, digamos, não há possibilidade de uma gravidez, é extremamente reduzido. É, se calhar, estamos a falar desses números, talvez umas poucas, muito poucas dezenas por ano. No entanto, lá está, estes casais neste momento não só têm essa incapacidade, como são punidos por lei. Portanto, No fundo, quando, desde sempre que nós falamos da maternidade de substituição, não é como uma forma de ser até o Serviço Nacional de Saúde a financiar esta situação. É uma forma de não haver penalização, de ser legislado exatamente para não haver lugar a negócios ilícitos, que é porque existem, e nós conhecemos-los, existem negócios ilícitos com a maternidade de substituição cá, e para realmente não haver lugar para esses negócios ilícitos e para não haver a penalização que neste momento, porque neste momento é punível por lei a maternidade de substituição. Era esse o nosso objetivo. E claro, obviamente, para dar a oportunidade a estes casais, ainda que sejam estas poucas dezenas, de poderem fazê-lo de uma forma segura, de uma forma responsável, de uma forma legislada. Porque, repare, se isto dá negócio, se isto dá aso a negócios, estes casais não estão protegidos de forma alguma pela lei. Podem realmente perder, digamos, as fortunas que se pagam e perderem o seu filho, não é? Portanto, isto é nesse sentido que nós falamos há tanto tempo na legislação, é exatamente nesse sentido, para dar resposta a estes casais que são punidos por lei e para protegê-los legalmente. Felicidades. Tá, obrigada. Não, não sei se têm algumas questões para mim. Realmente isto eu estou a expressar um pouco aquilo que eu conheço, da realidade com que nós lidamos. Mas estas preocupações que nós temos e estes pontos que nós referimos para a maternidade de substituição, estes pequenos detalhes são realmente fundamentais que sejam analisados. Porque realmente há aqui alguma discriminação, porque se por um lado esta situação que estávamos a debater da doação de gâmetas de ambos os membros ou a doação do embrião, se é permitida numa situação da legislação comum, não, para nós é um bocadinho abstrato, porque é que não se pode fazer também no âmbito da maternidade de substituição, porque acaba por haver este processo, este projeto parental, e realmente que nesses casos, mais uma vez, que a adoção não é, às vezes pode não ser a opção do casal, mas passar por toda essa experiência poderá ser a opção do casal. E mais rápida, sobretudo, porque isto o tempo conta muito. Se precisarem de alguma coisa, estarei sempre disponível. Se tiverem mais algumas questões, eu mando a apresentação da associação, eu tenho que rever aí um ponto ou outro. Não sei se precisa destes pontos que eu assinalei, se precisa que eu faça referência. Não, não é necessário. Sim, 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 sim. O meu cartão é o meu cartão profissional da minha empresa, porque eu sou voluntária na associação, portanto, tento dar a cara por este projeto solidário, mas tenho o meu trabalho, digamos, do real, digamos assim. Obrigada. Tenho. Muito obrigada pelo vosso tempo e por nos consultarem. Olha, vou ser muito franca. A associação, nós dividimos um bocadinho na direção. Nós somos 5 membros da direção. Alguns membros da direção, acho que a direção, de um modo geral, é um bocadinho mais aberta, digamos assim, a que a PMA fosse alargada aos casais homossexuais, que pudesse haver este alargamento, fosse mais inclusiva a legislação da PMA. É a posição da associação. A minha posição pessoal, tenho algumas reservas, muito honestamente.
Não sou dependente, nós também nos dividimos nessa matéria.
Não, não sei, tenho...
Eu tenho
algumas reservas, mas neste momento, se tiver que falar em nome da associação, diríamos que sim, que achamos que deveria ser mais inclusiva, mas se calhar mais na parte da doação, digamos, a parte da maternidade de substituição continua a fazer-me um bocadinho de confusão, não sei porquê. Eu acho que está muito pouco. Talvez a inclusão... Mas depois acabava por ver mais uma vez a discriminação de género, porque se fôssemos alargar a PMA digamos, aos casais de lésbicas, não é? Mas não, depois a maternidade de substituição seria a única possibilidade para os casais de homossexuais. Portanto, isto é, continuamos muito divididos. Às vezes a nossa postura, às vezes quando falo eu digo uma coisa, e é uma questão que nós tentamos sempre um bocadinho fugir, e além disso, porque também não é o nosso âmbito da associação, nós estamos virados para os casais inférteis, se bem que os casais homossexuais tecnicamente são inférteis. É uma questão muitíssimo complexa, muitíssimo complexa.
Nós para já fizemos uma opção.
E esse foi um dos pontos que eu... Nós tivemos há pouco tempo uma reunião e foi um dos pontos que nós deixámos bem claro, foi que não iríamos falar sobre isto nesta situação da maternidade de substituição, porque tem que ser um passinho de cada vez, isto tem que ser passinho de bebê. Não estamos a abordar sequer essa questão, porque já legislar sobre maternidade de substituição é um tema já complexo por si só. Se vamos alargar a outros âmbitos, então nunca mais daqui saímos. Mais uma vez, obrigada.
Muito obrigado.
Ainda bem que só começou a tocar agora. Ah, foi assim comigo, obrigada.
Posso trazer?